Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar kizomba e cenas, intitulado Isto Não Aprendi na Escola, e esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Eilo!
Nasceste pronto?
Neste momento, sim. Mas foi, é um caminho que foi feito.
Tu aprendeste a fazer isso? Ou aprendeste a ser assim?
Aprendi. Houve uma altura da minha vida que... Não sei se acontece com a esmagadora maioria das pessoas, em que eu não me sentia muito bem na minha pele. Em que me questionava muito, sentia que alguma coisa estava errada, que não estava no caminho certo. Pronto, e a partir daí eu acho que sim, isso é que desencadeou um processo de procura, de pesquisa, para, em primeiro lugar, tentar perceber o que é que realmente me fascinava e o que me empolgava, para poder então depois, ao sentir-me bem, poder acrescentar alguma coisa. Mas sim, tive momentos em que sinceramente, não sei se já te aconteceu, me sentia perdido. O que é que eu ando aqui a fazer? O que é que eu quero entregar de valor? E sentia mais um. E neste momento, ou seja, já é um processo que iniciou há bastante tempo, muito tempo mesmo. Nesta fase, sinto que pelo menos encontrei a minha missão, aquilo que realmente me dá prazer fazer e aquilo que eu gostaria de transformar ou ajudar a transformar neste mundo.
E como é que tu encontraste isso? Porque às vezes é difícil de encontrar, não é? É um grande desafio. É um grande desafio.
Introspeção, encarar. Eu acho que acontecia-me muito. Eu era uma pessoa, ainda sou, bastante social, e então estava sempre com pessoas, estava sempre no meio da luz, no meio do barulho, e não parava muito tempo para refletir, para pensar, mas havia sempre aquela sensação de estou bem onde não estou, só quero ir onde não vou. E há um dia que resolvi parar e escutar-me, tentar entender o que é que não estava assim tão bem e o que é que realmente que tipo de mudanças é que eu necessitava de fazer. É um processo. Eu acho que todas as pessoas, eu tenho a certeza que todas as pessoas, no dia em que decidirem fazer isso também, mais tarde ou mais cedo, não vou dizer que é um processo fácil ou pouco doloroso.
Doeu esse processo?
Um pouquinho, sim. Porque há...
Achas que é preciso que doa, por vezes?
Eu acho que sim, se nós não sentirmos, também não valorizamos. Esta é a minha perspectiva.
No pain, no gain?
É uma forma de colocar as coisas, sim. Eu acho que nós quando sentimos as coisas, valorizamos mais e depois, como doeu, ao olharmos para trás, sentimos que é o momento de, não, eu não quero voltar àquilo. Então vou continuar a progredir. E a verdade é que, desculpa estar agora só a acrescentar isto, é que quando nós, muitos de nós, que também era um pouquinho o meu caso, e não estamos a falar daquilo que é o sucesso para as outras pessoas, porque na verdade eu era extremamente, ou pelo menos bastante bem sucedido para as outras pessoas, muito novo a nível corporativo, tive posições muito interessantes, mas o que realmente te faz vibrar é o progresso em direção a alguma coisa. E eu, e muitas pessoas que eu conheci, que conheço, de uma forma objetiva, estão estagnados. Ou seja, estão um dia a seguir ao outro. Ou seja, é apenas executar e não progredir em direção a um ideal, a algo que realmente os entusiasme, que os façam abrir os olhos e com entusiasmo, e mobilizar outras pessoas, falar com entusiasmo das coisas, não é? Nós chegámos a um ponto em que somos muito...
Repetidores.
E estamos muito, entre aspas, domesticados, na minha opinião. Esta é a minha convicção. Não vou dizer que um líder tem que ser um grande rebelde, mas tem que ter um pouquinho de rebeldia. Pelo menos tem que acreditar que pode desafiar o status quo. E o status quo, amolece-nos, o status quo entristece-nos, o status quo não é à toa que uma das grandes doenças dos dias de hoje é a depressão. E a depressão é excesso de passado.
Falaste aí de uma coisa muito gira que tinha que ver com liberdade. E com, desculpa, com liderança. O que é que tu aprendeste que não aprendeste na escola? Liderança foi uma delas?
Não, eu sempre ouvi falar muito de liderança. Mas o que eu vim a descobrir depois é que a liderança, na verdadeira acepção do termo, está muito pouco relacionada com aquilo que se ensina pouco na escola e também não está muito pouco relacionada com aquilo que é considerado liderança nos dias de hoje, que é a gestão. A gestão são dois. Gestão é um aspecto de controlo que otimiza recursos. A liderança mobiliza as pessoas. São dois aspectos completamente concretos. Eu tenho que ter algum conhecimento financeiro para fazer um bom trabalho de gestão e eu conheço pessoas que estão em posições hierárquicas baixas em organizações que têm grandes competências de liderança. Portanto, mobilizam outras pessoas para um propósito comum, protegem-nas, influenciam-nas, mas sempre com um propósito que é sempre superior a si próprio e está para além do momento. Ou seja, não há um único líder que tenha comportamentos eficazes e efetivos de liderança que seja egoísta. Isso não existe. E é por isso que são tão que temos tanta carência desse tipo de pessoas. Pessoas que se esqueçam de si e realmente trabalhem em prol de um objetivo comum.
E tu achas que de facto a liderança aprende-se?
A liderança aprende-se melhor, a liderança condiciona-se, porque a liderança são conjuntos de comportamentos. Primeiro há que emergir, temos que entrar numa imersão de mindset. O que é isto? Depois temos que também resolver-nos muito bem. Isto é crítico, temos que nos resolver muito bem. Por isso é que eu trabalho muito e ensino muito inteligência emocional, porque se nós não estivermos bem connosco, como é que nós podemos estar bem com outras pessoas? E na liderança é absolutamente crítico que as pessoas confiem em nós. Ninguém vai connosco para algum lado se não confiar em nós. Portanto, a confiança implica que eu me consiga conectar, implica que eu não tenha reações diferentes todos os dias. Tem que haver um pouco de previsibilidade para alguém confiar em mim. Depois, obviamente, há muitos outros aspectos. Mas é um pouco por aí. Depois de eu me resolver, então sim, eu aponto para uma visão e suporto as pessoas e ajudo-as e vou à frente, vou atrás, onde tiver que ir, apenas para o grupo, para aquelas pessoas que confiaram em mim chegarem ao seu destino. Isto no fundo não é muito diferente do que aconteceu sempre no período evolutivo. No período evolutivo nós sempre fomos nómadas, até há sensivelmente 10 mil anos atrás, nós, desde o início da humanidade, 2,5 milhões de anos, sempre fomos nómadas e sempre tivemos um líder que, por uma razão ou outra, era um líder eleito, alguém que o grupo via que poderia garantir, ou pelo menos dar mais garantias que os outros membros, que o grupo iria sobreviver. Portanto, e o único propósito que havia na altura era mesmo sobreviver. Ou seja, tinham que encontrar abrigo, tinham que encontrar alimento e, obviamente, defenderem-se dos predadores. Mas há 10 mil anos atrás aconteceu uma coisa muito interessante, que foi nós parámos e criámos as sociedades agrárias, tornámos agricultores. E o que acabou por ser muito interessante é que, enquanto se faziam trocas diretas, a coisa dava-se. Mas, como é óbvio, a partir de determinada altura, determinadas famílias, determinados grupos precisavam mais de umas coisas do que outras. E precisou-se criar uma medida, não é? Para poder comprar coisas que necessitávamos sem ter que trocar diretamente com esse grupo. Então, criou-se o dinheiro, e daí depois veio outras coisas, como a escrita. E a partir do momento em que se criou o dinheiro, então tivemos que criar um tipo que o controlasse. Esse é o gestor dos dias de hoje. É o tipo que controla. Eu vendi isto, recebi isto, este ficou-me a dever aquilo, e basicamente...
Mas esse tipo era o líder da comunidade?
Não, esse tipo era o gestor, era o que controlava. Porque líderes sempre vimos, e a história corrobora isso mesmo, foram criados reinos, foram criados impérios, imperadores, reis, que mobilizaram as suas pessoas, muitas vezes com um propósito correto, outras vezes incorreto. A história também mostra isto. Houve líderes com comportamentos de liderança espetaculares, com um propósito completamente errado, pelo menos na nossa perspectiva, uhum. obviamente. E esses sim, que mobilizavam as pessoas, mobilizavam as tropas, mobilizavam os impérios, esses sim, esses eram os verdadeiros líderes.
E esses eram líderes por consequência?
Eu acredito que muitos deles eram líderes porque muitos deles eram líderes e tornaram-se líderes porque foram ensinados a sê-lo. Por exemplo, se estivermos a falar de monarquia, desde que nascem, eles são, entre aspas, brifados para fazer alguma coisa nesse sentido. Que não é exatamente o que acontece nos dias de hoje, Fernando. Nos dias de hoje nós estamos muito... Pelo menos a mensagem, eu não vou dizer que é transversal a todas as pessoas, mas a mensagem, pelo menos da minha geração, é: olha, vais estudar e depois vais arranjar um emprego que pague as contas, e depois, então, se puderes, vais subir na hierarquia para teres a melhor vida possível. E este também é para já um grande equívoco relativamente à liderança, é que fala-se muito de liderança e fala-se de líderes. Se nós estivermos atentos, por exemplo, à televisão, diz o líder deste partido, o líder deste clube. Não, é o presidente do partido e o presidente do clube, porque se não tiverem comportamentos de liderança, não são líderes. São presidentes, podem ser os CEO, podem ser os diretores gerais, mas não são os líderes. E é esta, no fundo, a mensagem que eu quero transmitir e que eu gostava que
as pessoas... E que tu andas transmitindo no teu dia-a-dia.
No meu dia-a-dia, que é, atenção, para alguém ser líder tem que ter comportamentos de liderança. E comportamentos de liderança são mobilizar as pessoas em direção a um propósito que é interessante para todos. Ajudar as pessoas e conectar-se emocionalmente com elas. As pessoas perceberem que elas verdadeiramente estão lá para o que der e vier, e desenvolver essas pessoas para serem melhores que eu em termos de liderança, porque as causas necessitam de outras pessoas que as continuem. Ou que a história também demonstra isso mesmo. Se não tivessem sido desenvolvidos outros líderes, muitas das causas, muitos dos impérios ficariam confinados a um espaço muito restrito. Não, houve outras pessoas a quem fez sentido, que desenvolveram as suas competências e lá está, e conseguiram expandir essa filosofia, esse conhecimento, seja o que for. E é isto, no fundo, que eu procuro. Não procuro seguidores, nada disso. Procuro desenvolver outros líderes que façam melhor ainda que eu, mas que deem esta mensagem, que façam entender às pessoas que nós temos que... somos responsáveis pelo planeta, somos responsáveis pela sociedade, somos responsáveis por o que acontece nas organizações, somos responsáveis pelo que acontece nas famílias, e porque a liderança não se revela apenas nas organizações, nem em projetos específicos. A liderança revela-se no teu círculo social, a liderança revela-se na tua família. Portanto, eu não posso ser, de repente, apelidado de um grande líder porque sou um grande presidente de um clube de futebol e depois em casa eu sou miserável. Isso não acontece, porque são comportamentos, e os comportamentos de liderança acabam por ser hábitos. Eu não posso ter um mindset de crescimento nem um mindset de altruísta no clube e depois em casa sou a pessoa mais egoísta que existe. Não, isso até pode funcionar durante um mês ou dois ou até três, mas no fim nós vamos revelar sempre. E o que é interessante no meio disto tudo é que há pessoas que dizem esta pessoa é assim, nunca vai mudar. Mas nós podemos mudar. Se nos derem uma alternativa melhor, tenha uma melhor recompensa para nós, nós mudamos. Nós somos, o nosso cérebro é inteligente. Por exemplo, há o ciclo, um dos aspectos em termos de desenvolvimento das pessoas que eu utilizo muito é o ciclo neurológico do hábito. Como é que nós mudamos de hábitos? E basicamente o hábito funciona de uma forma muito simples. Há sempre uma deixa, há uma rotina, que é o hábito em si, e há uma recompensa sempre para os hábitos, nem que seja a segurança. Nem que seja a segurança. Não é à toa que nós temos muita resistência à mudança. Porque no período evolutivo, mudar era complicado. Nós tínhamos aquele caminhozinho que todas as pessoas iam. Nós víamos as pessoas a ir, mas também as víamos a regressar. Estou a dizer assim, bom, não era fácil, de repente, não, eu agora vou ser diferente e vou por ali, por um caminho não explorado. Podíamos não regressar. Portanto, isto está completamente impregnado nos nossos genes. Nós desenvolvemos nesta maneira. Nós achamos que, de repente, somos extremamente evoluídos, e somos. Nós somos uma máquina, mas, geneticamente, nós mudamos muito devagar. Os princípios, não é? Não, nós ainda temos reações, o medo, a ansiedade, o stress, são reações primitivas a perigos reais, que nós neste momento temos este tipo de reações a perigos psicológicos e não físicos, mas nós temos exatamente as mesmas reações. O nosso coração começa a palpitar, começamos a transpirar, nossas pupilas dilatam, que são tudo reações para nos tornarmos mais rápidos, para nos tornarmos mais agressivos, para sangrarmos menos, para vermos melhor à noite. Isto hoje não é necessário, mas as reações são essas.
Quem é o Marco Meirelles? Como é que ele chegou até aqui?
Bom, olha, o Marco é um tipo normal, normalíssimo. Tive uma infância também normalíssima, em que, de alguma maneira, sempre tive sonhos. Eu sempre senti que poderia fazer alguma... poderia entregar alguma coisa que fosse útil para as outras pessoas, mas honestamente nunca encontrei, durante muitos anos, não sabia bem o quê. E isso deixava-me um pouco incomodado, tanto é que eu mudei várias vezes de área, estava sempre à procura de encontrar o meu lugar, aquilo que realmente fazia sentido para mim. Aquilo que disse há pouco, aquela música do António Variações, era algo que me acompanhava, que é estou bem onde não estou, só quero ir onde não vou.
E ainda hoje te acompanha?
Não, felizmente, mas já lá vamos, porque isso acaba por ser muito interessante o processo que me fez parar de pensar assim. E pensei sempre, ou seja, eu pensei sempre que era uma questão de encontrar. Era uma questão de continuar a procurar, de ir a ter experiências, muitas experiências, e um dia eu iria verdadeiramente encontrar o meu lugar. E, claro, fui encontrando pessoas muito interessantes, professores interessantes, fui encontrando mentores e até conhecimento que foi alterando esta minha forma de perspectivar e de ver a vida, até que eu comecei a entender, até pela própria pesquisa que eu fazia, eu comecei a entender que esta tua necessidade, ou esta minha necessidade de estar sempre à procura de algo novo, era completamente antagónica, por exemplo, ao que acontecia e o que acontece a um, por exemplo, a um monge budista. Que um monge budista não procura nada e tem um nível de satisfação muito elevado. Mas o homem mais feliz do mundo, validado pela ciência, é um monge budista, que até era um cientista que há muitos, muitos anos resolveu enverdar por essa vida. E isto fez-me questionar, mas espera lá, eu estou sempre à procura de algo novo, que é um entusiasmo que é passageiro, e no entanto há pessoas que vivem, e eu comecei mesmo, eu gosto de suportar o meu trabalho na ciência, porque se fosse só com a minha experiência seria completamente incompleto, esta é que é a realidade. Portanto, a ciência dá-nos protocolos, dá-nos conclusões de estudos de muita gente, de uma forma altamente validada, que tu podes utilizar como quase uma generalização. E então o que eu entendi já há muitos anos, e comecei o meu trabalho de inteligência emocional por aí, é que na verdade essas pessoas, através das suas práticas diárias, vão desenvolver numa área muito específica do cérebro que lhes permite aumentar o bem-estar, objetivamente, ou seja, quimicamente elas estão a um nível em termos de bem-estar superior ao da esmagadora maioria das pessoas, e deixam de ter essa necessidade de estar continuamente em movimento à procura daquilo, da próxima situação que lhes vai dar prazer, para terem um bem-estar contínuo e permanente. É possível, e atenção, a ciência estudou isso, tenho estudado, há artigos, no meu segundo livro eu dou exemplos de muitos artigos científicos, é possível estar uma vida inteira motivado. Se nós vamos para as organizações dizer assim, vocês tiveram 3 anos motivados, as pessoas começam-se a rir. Isso não é possível, porque a motivação oscila. Mas oscila pelos motivos, oscila porque nós estamos a ser motivados pelos motivos errados.
E pelos propósitos errados?
E pelos propósitos errados.
Ou às vezes nem temos propósitos.
Porque lá está, se nos dizem, olha, daqui a 2 meses, se isto acontecer, vais ter um aumento de 500 euros. Nós dizemos, ah, olha, bom, então nós começamos, provavelmente, se calhar nem todas as pessoas, mas olha que bom, somos aumentados, ficamos muito felizes. 3 meses depois, já não estamos assim tão felizes com o aumento dos 500 euros. Um ano depois, já nos esquecemos que fomos aumentados 500 euros e já queremos ser aumentados novamente 500 euros. E estamos a falar aqui de objetivos completamente extrínsecos. Ou seja, que...
Faz sentido para ti a ideia da cenoura? Da motivação das pessoas, faz ideia para ti, faz sentido para ti a ideia da cenoura?
Eu não posso, é assim, lá está. As organizações funcionam muito com a cenoura, mas a verdade é que não é o grande motivador. A mim ninguém me diz que a Blockbuster e a Kodak não dava cenouras aos seus gestores e às suas pessoas. Dava, mas acabou por sucumbir. Como sucumbiram os dinossauros, mas por outras razões. Portanto, basicamente, o que é que faz com que alguém se mantenha motivado muito tempo? Essa pessoa estar focada num propósito ou algo, ou num objetivo que é superior a ela, que defende algo que para ela é extremamente importante. E estaria até, vamos lá ver, seria quase disposto a dar a vida por essa causa. Não é? Há muitos exemplos por este mundo fora de pessoas, algumas delas deram mesmo a vida pelas suas causas. Mas nós olhamos e vemos a quantidade de pessoas que elas mobilizavam. Mas as pessoas, por exemplo, no discurso de I Have a Dream, do Martin Luther King, as pessoas que foram, aqueles milhares de pessoas que foram, e estamos a falar de 25% de pessoas caucasianas, não é? Ah, são os negros. Não. Pessoas caucasianas estavam lá. Elas não estavam lá pelo Martin Luther King. Elas estavam lá por elas próprias. Porque aquela era a causa delas. E não é assim tão complicado num grupo, que obviamente que acredite naquilo que nós acreditamos, mobilizar essas pessoas para estarem ali e para terem as suas ações por elas próprias. Por exemplo, nas organizações, muitas vezes nas com que eu trabalho, há uma grande guerra pelo talento. Provavelmente já te apercebeste, especialmente na tecnologia, há uma guerra enorme pelo talento, anda tudo a disputar aquelas pessoas, porque também não há muitas, ou há muitas, mas elas são todas absorvidas. E as tecnológicas já entenderam que às tantas mais vale, ou algumas delas mais vale, recrutar alguém que até não está àquele nível técnico, tem umas bases, mas que está completamente vidrado e completamente motivado por trabalhar naquela organização pelo que ela representa, pelo que ela entrega à sociedade ou aos seus clientes. Isso faz toda a diferença no desenvolvimento da pessoa para o futuro. Acontece também em muitas organizações recrutarem outras pessoas que até são muito boas, ou pelo menos têm muita experiência tecnicamente muito dotadas em determinada profissão ou em determinada função e são integradas num novo ambiente, numa nova empresa e não fazem a diferença. Isto tem muito a ver com o caminho que nós temos para progredir. Ou seja, o caminho que nós temos para progredir qualquer causa, por exemplo, uma causa enorme dos direitos humanos, não é? Ao longo de muitos anos têm vindo a acontecer algumas coisas, não é? Desde a abolição da escravatura, não é? Depois ao voto, ao direito de voto das mulheres. Não aconteceu tudo no mesmo dia, nem vai acontecer. Nós continuamos, não é? Muitas pessoas continuam focadas na melhoria e no desenvolvimento dos direitos humanos e novas ações são levadas a cabo, mas é um processo e por ser um processo mantém pessoas focadas nesse processo a vida inteira, desde que nascem até que morrem.
E as pessoas, para encontrar esse propósito, elas têm que estar muito bem resolvidas? Ou quando uma pessoa não é muito bem resolvida, não encontra assim tão facilmente o propósito? Porque há muitas pessoas que, para elas, é um bocadinho difícil encontrar o seu propósito. Tu perguntas, olha, qual é o teu propósito? Ela não faz a mínima ideia.
Exatamente. Isto é uma pergunta muito interessante, Fernando. Porquê? Porque lá está. Porque o propósito resolve tudo.
Pois.
Eu posso estar.
É a resposta,
estar.
Não é?
Exatamente. O propósito é a resposta. O que é que eu ando aqui a fazer? O grande problema da nossa sociedade é ser tão imediatista. Nós somos altamente imediatistas, somos consumistas, queremos aquele prazer imediato. A tecnologia trouxe-nos aqui, cada vez há menos guerra, o que nos dá. Durante a guerra, isto é muito interessante, porque fala-se muito do stress que a guerra provoca. As pessoas, quando há guerra, e há muita investigação sobre isso, não têm stress, nem trauma. O trauma acontece quando a guerra acaba. Quando as diferenças começam novamente a acentuar-se é porque quando existe uma guerra tu tens que ser solidário. Tu não importa se tu tens 10 milhões no banco ou se tens um centavo. Não é relevante. Tu ajudas o teu colega, o teu vizinho do lado.
A tua comunidade, a tua
nação. A tua comunidade. Estão todos juntos para o mesmo propósito. Há muita investigação sobre isto. É muito interessante. Quando acaba a guerra, as diferenças começam novamente a acentuar-se. Lá está. E então aí aparece o stress, aparece a ansiedade, o stress pós-traumático, mas é apenas depois de terminar. E a guerra dá-nos dicas. A guerra é um sintoma do egoísmo do ser humano, não é? De quereres impor as tuas próprias regras. Mas dá-nos grandes dicas relativamente àquilo que nos pode, entre aspas, motivar e até salvar, que é aquelas pessoas que estão a defender alguma coisa.
Tem um propósito conjunto.
Agora, se calhar, o foco é nós defendermos causas positivas. Nós não vemos pessoas desmotivadas que defendem a vida marinha. Nós não vemos pessoas desmotivadas que defendem o lixo ibérico. Nós não vemos pessoas desmotivadas que defendem as florestas. Nós não vemos pessoas desmotivadas que defendem os direitos humanos. Nós vemos pessoas desmotivadas que têm dias repetidos.
E se as pessoas, e como tu disseste muito bem, são responsáveis por tudo o que lhes acontece, porquê é que elas são responsáveis também pela sua desmotivação? Porque elas sentem, não?
Sem dúvida. As pessoas sentem a desmotivação. Eu tenho a certeza que a responsabilidade não é totalmente do indivíduo. Tem muito a ver com a mensagem que é transmitida. Nós somos bombardeados diariamente pelos mídias sobre aquilo que nos faz felizes e por onde nós devemos focar a nossa atenção.
Então os mídias que nos dizem o que é que nós devíamos fazer para ser
muito,
felizes?
Muito, e depois somos completamente bombardeados, os nossos professores são bombardeados e então nós tornamos-nos e somos sempre um pouco imediatistas e consumistas. Então não é difícil ouvires um anúncio na televisão: para seres feliz tens que comprar a ser feliz é ir ao BE. E então, e na verdade não é uma mentira, porque as pessoas realmente quando compram uns ténis novos
elas têm um prazer imediato naquele momento.
Têm um prazer imediato,
mas depois aquilo então em termos de longo prazo não
funciona. Não funciona, é por isso que eu não vou dizer que nós não temos, e temos de ter gestores que estejam atentos às contas das organizações, aos resultados trimestrais, mas não é isso, não é o passado que vai garantir o futuro. O que vai garantir o futuro é tu teres a responsabilidade de preparar a tua organização para 100 anos. E aí tu vais adaptar-te. E tu só consegues preparar a tua organização para 100 anos se o propósito da tua organização for positivo para muita gente.
E se as pessoas se reverem nele?
E se as pessoas
que estão contigo?
Como é óbvio. Porquê que, por exemplo, vamos falar de marcas, a Apple vende tudo, não é? Estamos aqui com dois iPhones, não é? A Apple vende tudo, mas eu também tenho aqui um Mac dentro desta mala. Então, mas eles vendem igualmente. Mac, iPhone, iPad, iPod, é igual. E tens outras marcas que também têm leitores de MP3, mas depois ou só vendem computadores, ou só vendem os leitores, porque estão mais conectados com aquilo. Porque a Apple, de uma forma muito inteligente e provavelmente também com o coração e com a emoção, começou a comunicar o seu propósito.
E não o produto?
E não o produto. Uma coisa nós sabemos, a meio disto tudo, existe algo que não é o que é que eu faço, não é? Eu faço. Nós fazemos computadores ou nós fazemos smartphones, não. Há uma coisa que passa que tem a ver. Qual é que é o added value relativamente, não é? Aquilo que é a grande diferença em termos de produtos. Eles design elegante sempre, design elegante, seja no que for, e utilização intuitiva. Mas nem é isso que faz tanta diferença. Mas nem, a esmagadora maioria das marcas nem sequer consegue ter esta mensagem. E isto é algo que nós nem precisamos de pensar. Se calhar nem sequer temos as palavras para isso, mas temos sempre o feeling, é fácil, isto é fácil, e depois temos 3 ou 4 devices da Apple e eles conectam-se todos e aquilo, não temos que fazer nada, é simples. Mas o que a Apple diz, e muito bem, e há um anúncio incrível há muitos anos atrás, é, que era o The Crazy Ones, que são os loucos. Robôs. Os loucos, eles dizem assim, aquelas pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo, são as que mudam. Isto é uma mensagem da Apple. Eles têm muitas mensagens parecidas, como: se tu não queres pertencer ao rebanho, se tu queres desafiar o status quo, então junta-te a nós. Isto são mensagens que vão passando e que as pessoas querem fazer parte. A Apple lança um iPhone, aí as pessoas, claro que vai haver um iPhone à venda na semana a seguir, mas naquela noite centenas de milhares de pessoas dormem para serem as primeiras a ter acesso, porque é uma experiência que não é só uma experiência de ter um smartphone, é uma experiência de estar conectado a algo que as pessoas admiram,
que é muito maior do que elas.
Claro que depois o Steve Jobs também já cá não está, também ajuda a criar aqui uma atmosfera mais emocional, mas não é preciso, atenção, eu tenho feito isto com muitos clientes meus, não é preciso a tua empresa vender viagens espaciais para criares um propósito incrível. Que...
É possível que uma empresa que venda molas tenha um propósito?
Completamente.
Tu achas que todas as empresas conseguem ter um propósito?
Sem dúvida.
Mesmo as mais shady, as mais...
Sim, as mais comerciais.
Sim, mais gray zone, mas aquelas mesmo...
Sempre. Tu... Por exemplo, quando nós falamos de liderança... Às vezes dizem, é difícil eu ter um propósito enquanto líder desta equipa. O que eu digo sempre é, amigo, estás numa situação altamente privilegiada. É. Porque enquanto líder tu tens a melhor missão que alguém pode aspirar, que é proteger aquelas pessoas e levá-las para um sítio onde elas querem. Tu és responsável por elas. Agora, para onde é que elas querem ir? Vamos embora. O que é importante para elas?
Porque mas tu sentes que esse onde é que elas querem ir também tem que ser montado com as próprias pessoas?
Muitas das vezes o que é que acaba por acontecer? Tu tens uma imagem, tens uma mensagem e as pessoas E as pessoas vão querendo participar. Vão querer... Há pessoas que querem trabalhar especificamente naquelas organizações. Não querem trabalhar noutros. Eu trabalhei muitos anos no recrutamento. Já nessa altura eu sentia isso. Havia pessoas que queriam trabalhar especificamente naquelas organizações porque tinham uma conexão emocional. E quando as pessoas têm uma conexão emocional com o trabalho, são imparáveis. São imparáveis. Porque continuam a desenvolver-se ao longo do tempo. Não é? Tipo, olha, agora tenho aqui, eu sou um controller... E vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Não. Um controller pode ter um mindset de eu vou criar informação tão fiável e vou entregá-la tão rapidamente que qualquer pessoa tomaria boas decisões nesta organização. É completamente diferente dizer eu vou fazer o controle de gestão da empresa. Mas tu consegues ter este mindset quando...
Mas esse mindset tem que ser trabalhado.
Estás conectado emocionalmente. Sem dúvida. E esta mensagem também tem que passar, foi o que eu te disse há pouco. A esmagadora maioria das pessoas não tem noção do que é ser líder. A esmagadora não tem noção, porque não é ensinado. Não, nós vamos a qualquer lado, vamos a uma faculdade, até pode haver cadeiras de liderança, mas não dizem especificamente o que as pessoas têm que fazer enquanto líderes. Há uma série de palavras-chave e de frases bonitas sobre liderança e até quotes de pessoas que fizeram alguma diferença, mas depois não explicam qual é o trabalho que as pessoas têm de desenvolver.
Porquê que isso não se aprende na escola? Porquê que nós aprendemos matemática, ciências, aritmética, geografia e aprendemos coisas tão duras, skills tão duras, e não aprendemos a dar e receber feedback, não aprendemos a criar um propósito, não aprendemos a nos resolver muito bem?
Bom, eu acredito que a liderança sempre foi, em primeiro lugar, tão intuitiva ao longo de milhares e milhares e milhares e milhares de anos. E só uma pessoa, ou duas ou três, é que se tinha que preocupar com isso. As outras não se tinham que preocupar. Não tinham que se preocupar com isso. Portanto, nunca foi mainstream. Só havia uma e depois os alfa que poderiam, não é? Poderiam ser os próximos a assumir essa posição que se tinham que preocupar com isso. Eles sim preocupavam-se com a proteção das pessoas. Agora a esmagadora maioria não tinha que se preocupar com isso. E foi por isso que nós evoluímos tanto. Porque se nós tivéssemos de estar continuamente a lutar pela nossa sobrevivência, nós não tínhamos espaço para nos desenvolvermos, para criarmos cultura, para criarmos música. Não, só a segurança é que nos permitiu nós enverdarmos esse caminho. Isso está muito relacionado com a proteção e com a criação das sociedades que foram disseminadas inicialmente por alguém que protegeu aquelas pessoas. E como sempre foi, como a liderança são comportamentos, nós podemos estar aqui a ter uma conversa incrível sobre a teoria da liderança. Como nós ouvimos pessoas a terem grandes palestras sobre liderança. Mas um líder não se avalia pelas suas palavras. Nem pelos assessments que são feitos a ele próprio, tipo um teste de personalidade, não. Um líder avalia-se pelo estado da sua equipa. E atenção, isto não é nada de novo, porque muito inteligentemente, em 2008, a Google, devido ao feedback, a muito feedback dos engenheiros sobre as suas chefias, questionou mesmo as chefias. Será que as chefias são úteis às equipas ou criam entropia? E basicamente eles criaram um laboratório especificamente para avaliar isto, que tinham que responder a uma pergunta. Do managers matter? Os managers interessam? Foram avaliados milhares de surveys feitos sobre os managers, feitos às equipas, e a conclusão a que eles chegaram basicamente é que a esmagadora maioria dos managers não interessa e prejudicam as equipas, prejudicam os resultados, prejudicam as organizações. Mas por outro lado, há uma estirpe de manager que esses sim ajudam a desenvolver as pessoas. E essa estirpe de manager está bem espelhada pelo estudo. O projeto chama-se Projeto Oxigênio. E basicamente é um manager que, eu não vou dizer que é o maior altruísta do mundo, porque as pessoas são todas diferentes, mas é um manager que coloca a sua atenção na equipa e a retira dele próprio. O relevante é o desenvolvimento da equipa e não o seu próprio desenvolvimento. Eu não estou preocupado com a minha promoção, estou mais preocupado em promover as pessoas da minha equipa. Eu não estou preocupado em brilhar com o meu chefe, eu estou mais preocupado que a minha equipa brilhe. E então há uma série de comportamentos que eles definiram, 8 comportamentos base, que na Google definem um grande chefe. Portanto, um manager é avaliado pelo estado da sua equipa, não é avaliado pelo que ele diz ou por... Atenção, há também se nós vamos às redes sociais, às vezes vemos aquela malta muito conhecida lá fora a fazer discursos espetaculares sobre leadership, e depois vemos nos comentários: que grande líder! Este...
São duas coisas totalmente diferentes.
Totalmente diferentes, atenção.
Porque a minha questão era...
Totalmente diferente. Tu podes ser uma pessoa até introvertida, não gostares muito de te expor e seres uma pessoa altamente respeitada, em que as pessoas confiem totalmente. E estás a fazer um grande trabalho enquanto líder. Se as pessoas olharem para ti e perceberem que tu estás ali por elas, para elas, para as suportar, que és mais um membro da equipa, que obviamente tens a tua responsabilidade e que sabes para onde é que estás a apontar, qual é que é o nosso propósito? Esse é claramente um dos comportamentos-chave do manager da Google, que é ter uma visão clara para a equipa. Não pode ser um dia assim para o outro. Tipo, olha, sim, juntamos aqui todos os dias e vamos fazendo o trabalho. Não. Não há nada que deva ser feito sem um propósito bem definido. Qual é que é o output? O que é que nós queremos retirar daqui? E isso também motiva as pessoas. A perspectiva do que elas estão a fazer é útil. Por isso que é tão importante darmos feedback. Darmos feedback que as pessoas estão continuamente. Darmos feedback às pessoas daquilo que elas estão a fazer bem. Porque a partir do momento...
E daquilo que elas estão a fazer mal?
Também. Okay. Também.
Mas não é fácil.
Mas é fundamental. Mas é fundamental, Fernando. Imagina, eu estou a ir para a esquerda, tu queres que eu vá para a direita ou a equipa está toda a ir para a direita? Eu posso ir para a esquerda porque não sei o que é para ir para a direita, nem sei ir para a direita. Se não pegares em mim e não me des um feedback imediato e específico, e tem que ser imediato e específico, há algo que
sim,
que eu pensei, durante alguns anos da minha prática em liderança, eu honestamente pensei, há muita falta de coragem nas organizações. As pessoas, os chefes, não têm coragem de abordar as pessoas e dizer-lhes imediatamente o que elas têm que melhorar. Mas depois, à medida que a minha prática foi se desenvolvendo, eu fui encontrando pessoas altamente estressadas, extremamente ansiosas, com uma pressão descomunal. E eu percebi porque é que elas não davam feedback imediato e específico. Porque se iam descontrolar. Daí, se eu me descontrolo com alguém, ou se eu grito com alguém, eu perco o compromisso daquela pessoa. E se eu perco o compromisso daquela pessoa, aquela pessoa vai levar o corpo todos os dias para o trabalho. E se for preciso, pico ao ponto até 5 minutos antes da hora, mas tem lá o corpo. Eu não tenho acesso à cabeça daquela pessoa. Por isso, isto voltando, não é, à nossa conversa inicialmente, um líder tem essa responsabilidade de estar sempre ao melhor nível para as suas pessoas. E isso implica algo que é muito bom para ele, que é trabalhar sobre ele próprio.
E quando o líder não sente que não está ao seu melhor nível, o que é que ele deve fazer?
Quando não está ao seu melhor nível, tem que questionar-se sobre o que pode fazer para se envolver. Tem que perceber que faz parte de um todo e que se houver alguém que tenha mais condições para levar aquele grupo a melhor porto, pelo menos momentaneamente, ele é um membro da equipa, ele faz o que tiver que fazer. A natureza, por exemplo, a natureza nesse aspecto é pródiga em exemplos. Vês os gigantes quando estão a migrar, como é que tu identificas quem é o boss? Não identificas. Enquanto o que está, eles voam em V, enquanto o da frente tem velocidade e tem energia para manter aquela velocidade do grupo, ele está à frente. Quando começa a perder velocidade, sai um de trás, ocupa o seu lugar e ele vai para trás. E o que é que ele faz? Grasna para incentivar o da frente a manter a velocidade. Se reparares, isto não é impossível de realizar nas organizações. Nós temos equipas de 5, 10, 15 pessoas, pequenas equipas. Claro, temos empresas enormes, mas estamos a falar em empresas enormes, têm muitas equipas. Mesmo o presidente tem uma equipa de 10 ou 15 pessoas. Portanto, é totalmente possível, havendo essa confiança, quando a minha primeira preocupação não é agarrar-me à minha cadeira, a minha preocupação tem que ser progredir em direção aos nossos objetivos, em direção ao nosso propósito e proteger aquela malta toda. A partir daí, nós conseguimos dar momentaneamente ou periodicamente a liderança daquele grupo a uma outra pessoa, porque o que é importante é o progresso que nós estamos continuamente a fazer, e nós nunca chegamos. Isso é que é muito importante nós entendermos. Nós nunca chegamos, claro que chegamos aos objetivos trimestrais, claro que chegamos aos objetivos anuais, mas um propósito está sempre a ser afinado continuamente. Quando nós podemos fazer muito por uma causa, pelas nossas pessoas, mas podemos sempre fazer mais. Portanto, é um projeto continuamente em movimento. Por isso é que não se esgota, por isso é que nós vemos tantas pessoas, honestamente, não é só por estarmos aqui que vamos aqui assumir que há mesmo muitas pessoas motivadas. Não, há mesmo muitas pessoas que não têm qualquer problema de motivação, que acordam todos os dias entusiasmadas, sentem que têm algo a entregar. E isto muda a perspectiva e a relação de uma pessoa com o trabalho.
Como é que tu encontraste o teu propósito? Como é que tu sabes exatamente qual é o teu propósito? E qual é o teu propósito neste momento?
Olha, muito bem, com experiências, lá está, não foi assim tão negativo eu ter procurado tantas experiências e ter mudado tantas vezes de emprego. Disse, já não é bem isto, agora quero trabalhar ali. Agora quero trabalhar numa multinacional, quero sentir o que é isto. E foi esta panóplia de experiências que tinham um dado em comum, em geral: má liderança, mau ambiente, pressão, más reuniões, pessoas tristes, ansiosas, algumas deprimidas, porque estavam continuamente a ser questionadas, continuamente a serem desancadas à frente de outras pessoas. E lá está, eu não acredito que as pessoas o façam por mal. Neste momento eu tenho essa certeza, ninguém faz por mal. Fazem porque não sabem mais. E muitas das vezes, atenção, há uma escola da agressividade. Há esse tipo de escola que é: tu tens que ser duro com as tuas pessoas. Eu cheguei a ouvir isso, atenção. Tens que ser duro. Atenção, tens que separar completamente. Uma coisa é o trabalho, outra coisa são os teus amigos. E isto é uma escola que não está muito relacionada com a verdadeira liderança. Porque se tu não consideras a pessoa que te está a proteger, a pessoa que te está a ajudar a concretizar os teus objetivos, a concretizar o teu propósito, alguém próximo de ti, então não sei quem é que vais considerar que é próximo de ti. E então, esta experiência comum que me incomodava, honestamente, incomodava-me. Eu próprio andei triste muito tempo em algumas organizações e sentia-me impotente para mudar o que quer que fosse. Era muito difícil. Podia fazer alguma diferença nas minhas pessoas, mas lá está, há toda uma cultura que acaba por absorver até a mais limpa flor de loto, não é? E o que acabou por acontecer é que, depois com a reflexão, eu pensei, não, eu se calhar não vou fazer muita diferença em todas as organizações, mas vou fazer a diferença naquelas organizações em que eu puder trabalhar. E então resolvi, há 10 anos atrás, abraçar este projeto, que obviamente tem a dimensão que tem, mas é um, independentemente de não serem, não tocar tantas organizações como tocaria uma grande multinacional, pelo menos tento fazer a diferença para aquelas. E tento também que aquelas pessoas, ou seja, isto não é um trabalho que se esgota, é o Marco que anda aqui de porta em porta e vai tocar. Isto é uma coisa inglória, não? Para mim não é inglória, porque as pessoas que eu toco, as organizações que eu toco, para mim já nós fizemos a diferença, mas todas as pessoas com quem eu falo que gostam e que aceitam e que abraçam esta causa são difusores da mensagem. Eles próprios são pessoas que vão mudar, felizmente, a vida de outras pessoas. Todas as pessoas praticamente com quem eu trabalho têm equipas. Só o facto de elas mudarem o seu comportamento e melhorarem a vida daquelas pessoas, portanto, já estamos a falar para aí de 10 vezes mais pessoas do que eu toco diretamente. E vai ser assim sucessivamente, é nisto que eu acredito, porque esta é uma mensagem que tem tudo para passar, porque é uma mensagem que vai tornar o nosso mundo melhor. Portanto.
E tu foste dizendo que encontraste alguns mentores, alguns professores. Tu consegues olhar para alguém ou para uma ou duas pessoas e dizer... Eu vejo muita autoridade naquelas pessoas, vejo que aquelas pessoas são autoras e que eu confio muito nelas e que me ajudaram muito.
Sim, olha, uma das pessoas que foi logo no início da minha carreira, eu nem sequer valorizei tanto como deveria ter valorizado, ou seja, estava um miúdo, lá está, tinha 18 anos, mas já estava a trabalhar numa grande empresa já, e aquilo era uma confusão, era um bocado anárquico, percebias claramente que haviam preferências, isso é outra coisa que é impensável um bom líder demonstrar que tem preferências. E muitas das vezes isso está relacionado com o tempo que nós investimos nas pessoas. Se eu invisto uma hora por dia com um colega e depois invisto 5 minutos com os outros, todas as pessoas percebem que eu tenho uma preferência. Portanto, o tempo é a única métrica que verdadeiramente as pessoas conseguem analisar. E haviam, claro, estávamos em conflito porque cada um tinha a sua quinta e aquilo era muito complicado. E um dia mudámos de chefe, de chefe intermédio. E eu lá está, eu fazia bem o meu trabalho, mas já estava, já era automático. É o que a esmagadora maioria, ou muitas pessoas pensam, que é assim, tudo bem, eu faço o meu trabalho, quando chegar a minha horinha, eu vou à minha vida. Ou seja, o meu compromisso emocional não era assim muito grande, mas lá está, eu estava a fazer aquilo que fui ensinado a fazer, é a ser profissional. Portanto, eu chego a horas, faço o meu trabalho e vou-me embora. E incrível, essa pessoa tinha relativamente novo, de termos 30 anos na altura, achei muito estranho. No primeiro dia de trabalho, sentou-se ao meu lado. Eu disse, gostava de ver como é que tu fazes isto. Eu disse, olha, como é que estás a sentir? Eu disse, tudo bem. E fez uma série de perguntas e eu comecei a abrir-me e dizer, olha, é assim, isto não tem aqui um ambiente espetacular, provavelmente já reparaste. Mas eu chego aqui, faço, não deixo o meu trabalho para fazer, portanto não há qualquer problema. Ele disse, mas tu passas 8 horas por dia no trabalho, é muito tempo para não estar satisfeito. That's life. Então, mas explica-me lá o que é que tu achas que poderíamos mudar para melhorar. Disse, olha, o ambiente, mas eu acho que também tem a ver com isto, com aquilo, com o outro. Só que ele não fez só isso comigo.
Fez com todos.
Ele fez isso com todas as pessoas. E passados 15 dias, ele pediu-nos para ficarmos mais 2 horas num fim de semana, foi num sábado, para ficarmos 2 horas, para irmos 2 horas ao auditório para conversarmos todos. E em vez de ser ele a dizer o que é que nós tínhamos que fazer, ele deu-nos a palavra a todos. E para explicarmos as nossas razões
e ideias,
para nós darmos as nossas sugestões, as nossas ideias e explicarmos o porquê de nós defendermos aquelas mudanças. E no fim fizemos um brainstorming com um bom, claro, ele percebeu que havendo um bom estado emocional tínhamos mais facilidade em nos conectarmos. E chegámos ali a uma série de conclusões que mudaram muito a vida de todos. E essa pessoa, apesar de já não ser alguém com que eu tenho a ligação todos os dias, pá, é uma pessoa que me marcou muito. E muitas vezes, até nas minhas palestras, nos meus cursos, eu refiro-me a ele. E há uma outra pessoa que também, por razões diferentes, que também, de alguma forma, me marcou. Foi alguém que verdadeiramente tinha um estilo de liderança tradicional. Tradicional. Que não defendia, ou pelo menos não demonstrava, estes comportamentos que eu acredito que são os verdadeiros comportamentos de um líder que mobiliza as pessoas, mas que ao longo do tempo eu tenho acompanhado, tem chegado a uma série de conclusões, e é uma pessoa, então é essa pessoa que eu partilho algumas coisas e vamos trocando-nos elas, e pá, realmente, olha, grande erro que eu cometi aqui, olha, aquilo foi muito mal feito. E esta pessoa indica-me, lá está, porque para nós mudarmos precisamos em primeiro lugar de assumir. E dizemos, fez uma série de asneiras, correu muito mal. Não. O que é incrível é que o passado nós não conseguimos mudar. Porque eu comi ontem, já comi, já não posso mudar. Mas o que é incrível é que com base, isto é reflexão, com base naquilo que nós fizemos e nas experiências que tivemos, nós podemos condicionar o nosso comportamento no futuro. E fico feliz porque as pessoas que trabalham com ele, neste momento, conseguem ter a melhor versão dele próprio. Portanto, se é possível para alguém que através da própria reflexão, alterar o seu comportamento, então ainda mais é possível para todas as outras pessoas que até têm acompanhamento. Para teres uma ideia, só para entenderes como é que a Google faz, a Google avalia sempre os managers através das equipas, não é? O manager não tem uma entrevista para perceber se ele é um bom, para os recursos humanos perceberem se ele é um bom manager. Não, é sempre através de avaliações feitas às equipas sobre o manager. Os melhores performances em termos de management são identificados como role models para o ano a seguir e também como professores para ensinarem liderança aos outros. Os poor performers, aqueles que são identificados como maus managers, são integrados num processo de coaching intensivo. 75% desses managers melhoram apenas em 3 meses. Isto responde um pouco àquela questão, que é a liderança aprende. É necessário mudarmos o nosso mindset, mas essencialmente é necessário nós termos comportamentos. Nós podemos pensar muitas coisas. Todas as pessoas, eu acredito, têm muito boas intenções. Mas o que as pessoas realmente veem é o comportamento. Portanto, o que um líder também tem que fazer é trabalhar sobre si próprio muito a sua inteligência emocional para chegar ao fim de dia e não se arrepender de algumas coisas. Se não se arrepender de muitas coisas, à partida teve bons comportamentos de liderança com as suas pessoas. E tem mais probabilidade de as ter mobilizadas para juntos alcançarem um objetivo comum, por aí.
Qual é o melhor conselho que já te deram? Consegues assim, de repente, te lembrar de um?
Olha, sim, há um conselho que não foi exatamente desta maneira que me deram, mas que depois eu acabei por interpretar desta maneira. Não podemos ficar muito tempo parados numa encruzilhada.
Temos que decidir.
Temos que escolher um caminho e progredir. E esquecer completamente o que ficou para trás. Muitas das causas de insatisfação de muitas pessoas estão relacionadas com isso. Com arrependimento, com estarem parados numa encruzilhada. Uma encruzilhada, muito tempo parado, fica amaldiçoada. Ficamos com muitos fantasmas. E esse provavelmente foi um conceito, não foi exatamente dado desta maneira, nem num contexto extremamente positivo, a verdade é esta, mas que eu retirei este aspecto muito positivo e ainda me é muito útil e foi-me sempre muito útil, mesmo ao nível da minha própria atividade, não é? Em que nós queremos fazer muitas coisas. Nós, quando começamos numa atividade, até por conta própria, queremos abraçar o mundo e tocar todas as pessoas e tocar todas as áreas que nós gostamos. E esta frase que eu tenho de dizer é uma coisa inconsciente, está sempre na minha cabeça. Eu fez-me decidir sempre muito rápido. Se não, tenho que escolher um caminho. Tal. E de repente, seria tão bom. Eu não tenho muito esses pensamentos. teria sido tão espetacular eu ter feito outra coisa. Não, não. Eu esqueço o caminho e foco-me no caminho que eu estou a seguir. Portanto, foi muito útil. Se calhar não foi mais bonito, mas foi de mais útil.
Existe alguma questão que tu gostavas que eu tivesse feito nesta conversa que eu não fiz?
Olha, eu não pensei nisso, Fernando. Foi uma conversa interessante sobre liderança. Eu acho que tocámos os aspectos que considero mais importantes relativamente à liderança, também ao contexto da própria liderança. Falámos, se calhar poderíamos ter explorado um pouquinho mais. Então, muito bem, então esta história da inteligência emocional, não é? Um líder tem que estar resolvido. Um líder tem que estar resolvido, então como é que alguém se resolve para depois então entregar alguma coisa positiva às pessoas? Talvez um pouco por aí, mas honestamente acho que até a parte da comunicação, que é algo com que eu trabalho bastante, foi escalpelizada, não é? Porque há muito aquele mito, não, tenho que ser um grande comunicador para mobilizar as pessoas. Não, não, nós não somos vendedores. Leadership é outra coisa, e mesmo um vendedor cada vez tem que ouvir mais para se adaptar ao seu cliente. Mas sim, acho que honestamente, Fernando, estivemos lá.
Muito grato.
Olha,
muito
obrigado, grato. Eu gostei muito.
Obrigado.
Gratos pela vossa companhia. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Ah, prometemos mulatas a dançar kizomba. Eilas.
É melhor não.